Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso.
E eu sou a Viviane Rodrigues.
Convidamos vocês para entrar no nosso mundinho de terror e espanto.
Onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável.
De espíritos malignos a entidades obscuras.
De alienígenas a demônios perversos.
Sejam muito bem-vindos
à Fábrica de Horrores.
E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast onde falamos de filmes de terror. Eu trouxe aqui um convidado muito especial para falarmos de Predador, o primeiro, lá com o Schwarzenegger, e a última entrada na franquia, que é Prey, né, que em português ficou O Predador, A Caçada, ou como tem muita gente brincando, chamando de Predador. Que inclusive eu gostei muito, podia ser esse o título. E o nosso convidado aqui da vez é o Carlos Volto, o grandíssimo Carlos Volto. Cara, seja muito bem-vindo ao Fábrica de Horrores.
Muito bom estar aqui, valeu aí pelo convite, vamos lá, Predador é foda.
E o outro convidado é o Leonardo Costa, que veio lá do CoffeeCast aqui. Eu também chamei porque eu sei que ele curte muito Predador e eu não podia deixar de tê-lo aqui no programa, né, Léo?
Amém, meu querido. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer as preces, porque acelera, pray for you.
Mas aí você trocou, né, cara? O pray, rezar, eu acho que é com A. Pray é como... Né? O pray com E ou I.
Ou importa como é que eu digo.
É, ele falou que tem uma presa pra você.
É, eita, Léo.
Ah,
vamos lá, cara. Então, assim, o podcast de hoje é bastante especial com Carlos Volto, Leonardo Costa, né? Vamos falar aqui primeiro um pouquinho do primeiro Predador, que é mais para dar um contexto de quem nunca assistiu e tá nos escutando, quem já assistiu também, tá doido para nos escutar falando dessa produção magnífica lá de 87, né? Longínquos 35 anos, eu acho que são 35, faz tempo. Mas é um filme que, na minha opinião, ele envelheceu bem, né? Uma coisa ou outra, claro, vai estar um pouco datada. Não só como os efeitos especiais, né? Mas também a temática brucutu, né? Que deixou esse filme bastante magnífico pra gente, né? A gente lembra de Predador por conta do Schwarzenegger e sua tropa de elite, né? De todo mundo fortão no meio de uma floresta, como o próprio Jovem Nerd fala, né? Músculos em atrito. Eu queria saber aqui a opinião do seu Leonardo, primeira vez aqui no Fábrica de Horrores. Cara, qual foi a sensação que você teve em assistir Predador e acompanhar essa franquia que se desenrolou em mais... Deixa eu ver, Predador 2, aí Predadores... Mais quatro filmes, né? Mais quatro filmes. Eu não vou contar com o Alien vs Predador, não.
Ah, graças a Deus. Se bem que pra mim eu acho que o Alien vs Predador pega só pra você satisfazer os nerdão que acompanharam os quadrinhos, né? Mas eu acho... Inclusive, pra mim, eu acho que o melhor Predador é o 2. Eu adorei que o Schwarzenegger, porra, foi massa, apresenta, como diz o menino, músculos em atrito, porrada pra todo lado e tal, tal, tal. Mas Predador 2, você pega um cara que, justamente, que não é músculos, pega uma galera, um outro universo, um outro processo, e aí você coloca uma figura como Predador. Eu achei muito foda, muito mais foda, muito mais impactante, assim como o Prey, né? Como foi esse último agora lançado. Porque você pega a figura improvável, e até eu penso na fala da meninazinha principal, que é justamente isso. Você não me vê como ameaça, e esse é o seu erro. Eu recomendo assistir hoje, e eu recomendo demais. Quem quiser assistir, eu acho que ele dá uma misturada, ele retoma a franquia e, e pega esse tipo de personagem, que não é tão aparentemente não é ameaçador, e dá uma reviravolta.
É, né? A gente não vai falar muito do 2 aqui, mas eu não acho ele tão ruim assim como pintam, mas ele tem alguns problemas ali de roteiro que, na minha opinião, não fazem ele ser melhor do que o primeiro. Até porque o primeiro era uma novidade, né? Era na época do auge do Schwarzenegger, que ele estampava o pôster, tinha uma mira nele e o nome do filme Predador, e as pessoas ficavam, tá, mas que filme é esse, né? E aí, logo de cara, a primeira cena do filme, que é bem parecida com a primeira cena de O Enigma do Outro Mundo, né? Uma nave extraterrestre indo pra Terra, né? A cena é bem parecida mesmo, só que uma tá caindo e a outra tá indo mesmo estacionar ali, entendeu?
Tá chegando.
E aí a gente teve essa novidade que, assim como lá o primeiro filme do Alien, é bem devagar o desenvolvimento do Predador, que a gente não vê ele de cara, né, de corpo inteiro, né, com aquela cara de caranguejo na boca. A gente não vê isso no começo, nem na metade. Isso é até legal, que é pra manter o suspense, manter aquela curiosidade, o mistério. E só lá pro final é que a gente vai ter a revelação, né, daquele visual clássico.
Isso era uma coisa já bem feita na época, clássica da época, que era você ter o monstro ser escondido, né? Você tem isso aí lá acidentalmente com o tubarão e depois se torna uma coisa, Alien faz isso, né? Que é você não precisa revelar o monstro para que ele tenha, que gere esse medo. E o próprio Predador, ele é proposital isso. Ele tem o cloak dele, né? Ele fica invisível pra todo mundo, né? Meio que fazendo exatamente você só ter a visão dele sendo aquela criatura que reflete a floresta atrás dele.
Exato, cara. O que eu acho interessante também do design do Predador é que essa espécie, né, ela é bem apelona, né? Porque apesar deles gostarem de caçar seres que sejam pelo menos equivalentes a eles, né? Mas sempre vai ser alguém que não é tão forte. Mas, assim, eles vão tentar pegar o mais forte, mas não necessariamente são mais fortes do que eles.
Cara, é a lógica do caçador. Do cara que vai pra África caçar. Ele não vai pra África lutar com um leão de igual pra igual na mão. Ele vai com um rifle de alta potência pra matar um animal que vai correr pra cima dele. É a mesma lógica dos caçadores. A parada do Predador. O Predador é um grande caçador babaca.
É.
Ele quer se divertir.
Muito otário.
Ele quer se divertir e usar os brinquedos que ele tem, basicamente.
A gente teve, depois, um pouco do lore, assim, sendo trabalhado mais, botando o Predador como aquilo ali sendo como iniciação. Que é algo que depois eles vão trabalhar nesse filme do Prey. Né? O filme novo trabalha isso bastante. Né? Tanto os humanos, né, a parte dos indígenas, tem ali a parte do tradição, da caçada, da iniciação, da evolução, do crescimento, e eles têm isso também. Né? Os predadores têm essa coisa. Os jovens são aqueles que vão para essas caçadas, normalmente. As caçadas principais, essas assim, são os jovens.
O que eu gosto na franquia, no geral, e aí vai passando por todos os filmes, né, que não tem só um estilo de predador, né, aquele com a mesma cara do primeiro filme. No segundo, você já tem algumas modificações no rosto, mas basicamente é o tipo, mesmo predador, né? mesmas armas, né? A mesma tecnologia. E aí no final aparecem outros predadores um pouco diferentes. Então dá pra você ter o seu preferido, né? Você curte mais o líder, aquele lá que vai buscar o predador que morreu. Ou você gosta mais daqueles predadores do Predadores, né? Que são três diferentes também. Tem três nomezinhos, mas eu não vou lembrar o nome de cada um agora. Mas é um que ele é mais peladinho e tem as garras aqui no braço. Aí tem outro que já é mais completo na armadura, né? Tem um esqueleto da mandíbula aqui debaixo da máscara. Então eu acho legal isso, né? Eu só não vou falar de Predador de 2018, que é uma ofensa aquilo.
É, o Predators é bem legal, né? O do que você tá falando do
Adrian Brody, né?
Ele é muito legal, acho que é um filme bom, não é um filme sensacional, não é um filme muito bom, acho tanto o Predador 1, 2 e o Prey melhores. O Predador 2, ele já é uma outra pegada, e como o Léo falou, por isso eu gosto dele, por ele tirar aquela coisa do Predador, é um cara que ele vai pra floresta caçar, ele bota ele num outro cenário, numa outra visão, numa outra ideia, né? Ele coloca ele ali na cidade e caçando outros tipos de presas. E é maneiro porque, cara, você imaginar o Danny Glover lutando com o Predador, você, porra, ele vai tomar um piau. E ele chega a tomar um piau, né? Ele vai se ferrando. Só que o Predador entende ele como uma presa fácil.
O Schwarzenegger tomou um pau, avalia o Danny Glover, velho.
O negócio é, o Predador ali... Só que o Danny Glover tinha mais tecnologia de exposição e mais coisas a favor dele em volta do que o Schwarzenegger teve.
É a coisa do meu ambiente, né? Tipo assim, isso aqui é o meu território. Eu sei muito bem me locomover, me movimentar aqui. E aí lá ele, na cidade, ele teria muito mais coisas que pudessem atrapalhar os gadgets dele, né? Os brinquedinhos dele, como da máscara, do que na selva. Na selva, por exemplo, porra, quando a gente pode dar spoiler aqui?
Pode. Predador 1 e 2, acho que...
Não, é do Prey mesmo, do Prey.
Pode. Tem aviso de spoiler antes do podcast começar.
Né, quando a menina cai na lama, você fica, aquilo ali o Schwarzenegger fez. Você vê que ela não usa, né? Ela cai na área movediça. Aí você vê que ela não usa aquilo ali... Porque você pensa, né, pô, aquilo ali, igual como teve no Schwarzenegger, né, aquilo ali diminui a temperatura, ele não usa a visão de calor, né, você tem que na verdade a gente sabe que é só uma das visões, o cara podia só mudar, pô, não tô vendo de calor, pera aí, deixa eu mudar aqui, infravermelho, achei você, garotinha, morra.
O negócio é que eles dão uma retrocedida na tecnologia, né, a tecnologia do Predador que a gente vê no Prey, é inferior à tecnologia do Predador que a gente vê, tanto no Predador 1 quanto no 2.
Tem que ser assim, né?
Ela é uma tecnologia de 300 anos. Porque é uma tecnologia de 300 anos no passado.
É coerente. E ainda assim é apelona, né?
Com certeza é apelona. Mas, pô, é uma tecnologia de 300 anos. Teve uma evolução. Tanto é que a mira do capacete não é perfeita, ela não atira mísseis, ela atira projéteis. Né, não é arma de energia. Né, então, você tem ali uma devolução, uma involução, né? Vamos botar, tipo... O capacete é quase um esqueleto.
Eu achei esse visual do capacete, eu curti. De cara, eu fiquei
assim... Eu gostei bastante.
Aquilo ali, ele é tipo... A cara dele, aquilo é um sonar, como é que é e tal. Depois eu vi que não, era só, tipo, o layout.
Um crânio. É tipo um capacete de osso. Né?
Eu achei
muito maneiro. Achei muito foda.
Dá pra ver a evolução que eu lembro do Schwarzenegger, quando ele ainda tira os bichinhos dragzinho que alimenta, né, que sai um vaporzinho e tal. Ou seja, a tecnologia já tá realmente bem mais avançada, tanto que ele tem uma alimentação de energia, né, é outro processo, é bem melhor. E aí agora, aí entra no processo, como é que ela resolveu a história do frio, né, da coisa da temperatura que é. Agora, aí entra, começa a pontuar as falhas. Todo mundo que mastiga a caralho daquelas folhas fica dando umas tremidas, dando uma reversão. Ela mastiga de boa, como se fosse chiclete de morango. E ainda assim, com tesão, ela mastiga assim, com tesão, que ela vai mastigando assim e vê o bicho passar do lado dela, assim, ela sai até da frente, assim.
Tu sabe o que é aquilo? É ayahuasca, cara.
Eita, mas é uma parada que, pra ela ali, é normal, né? Faz parte da vida dela. Faz parte do modo como ela lida com a sociedade dela, com tudo.
Pode fazer parte, mas ainda assim, como a não ser que de alguma forma eles tivessem entregue. Que ela, tipo assim, ela fala, pô, mas aí, eu já não lido mais com esses efeitos em besta, não. Isso é de quem não tem costume, eu já conheço esse remédio, então eu sei como é que ele funciona. Né? E aí, pra poder dizer, ela não sente os efeitos do remédio baixando a temperatura do sangue. Porque todo mundo que come aquele negócio se treme, ela pra poder justificar que ela mastigou aquilo ali com prazer e ficou de boa vendo, sadicamente, vendo o francês lá morrer, né, aquilo ali foi delicioso, foi sádico, ela botando assim.
Eu não curti muito isso, porque quando você pega no primeiro filme, o Schwarzenegger usa a lama e até faz sentido, porque o Predador não consegue ver mesmo... com várias visões lá da máscara, nesse do Prey, é só essas plantinhas que ela mastiga e pronto, isso
disfarça. Mas isso é explicado no filme.
É explicado, mas ainda assim é falho. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que ele tinha outras. A justificativa de que a tecnologia do Prey é inferior à do Predador Schwarzenegger é boa, beleza. Funciona. Né? Funciona como justificativa para você dizer. Ali a tecnologia dele só tinha a visão de calor.
Então, a visão de calor, cara, ele não usou ela também no Predador do primeiro do filme do Schwarzenegger. Ele só usou a visão de calor. Ele só muda a visão quando a gente tem isso no segundo filme. E aí, no segundo filme, a gente, caraca, ele tem outra visão. No primeiro filme, ele não muda a visão.
Tem certeza?
Absoluta.
Não tô lembrando agora.
Absoluta. Ele não muda a visão. Ele não tem troca de visão no primeiro filme. Tanto que o Schwarzenegger se esconde na lama com o calor.
Esse predador, ele foi inocente. Ele poderia ter mudado realmente, como o Léo falou, mudado a visão da máscara e, opa, te achei, cara.
Na verdade, a princípio não, porque pra gente ele nem necessariamente tem essa tecnologia ainda.
Será?
O predador teria. Cara,
são 300 anos.
Teria. Mesmo assim, 300 isso, mas anos, leve em consideração que 300 anos pra nós não é 300 anos pra ele. Eles já vêm com muitas outras. Ele já vem de muitas outras eras de caça.
Sim, mas eles apresentam pra gente tecnologia inferior. Isso é apresentado no filme. A arma de ombro não é um laser, é um projétil, é um bolt de metal. Então, tipo, ele apresenta pra gente tecnologia inferior ao outro predador. É isso.
Tecnologia inferior ao outro predador, mas eu acho que não tão inferior assim.
Pô, é bastante.
Pra não ter outras coisas.
Pô, a mudança de visão é uma tecnologia alta, que a gente nem vê no primeiro filme. A gente nem tem isso no primeiro filme.
Como eu disse, eu concordo contigo. Esse argumento é facilmente aceito como justificativa. São 300 anos, mas leva em consideração que poderia até nem ser tanto. Poderia realmente ser a pura inocência do garoto. Tipo assim, porra, aqui a galera vai ser patola. Beleza,
aí a gente pode assumir qualquer coisa. Eu tô trabalhando com as informações que o filme me dá. Tá? A informação que o filme me dá é que a tecnologia é inferior. Então eu estou assumindo, por tudo que o filme me mostrou, que a tecnologia é inferior. Senão, exatamente, a gente pode deduzir e achar qualquer coisa possível, né? Se a gente for fazer essa comparação direta. A única coisa que a gente tem é a informação que o filme passou pra gente de que esse predador do Prey não tem a mesma tecnologia do Predador 1 e 2. Né? Então, tipo, pra mim, tudo que acontece ali nesse filme, tudo que ele usa nesse filme é tudo que ele tem. É toda a tecnologia e todas as paradas que ele tem pra se utilizar.
Tanto que você vê que a reação do campo dele de camuflagem é outra.
É, ele nem tem a parada explosiva no final.
Naquela cena lá que ele vai matar os últimos franceses, que ele coloca, né, o dedinho no braço e putz, vai ser agora, ele vai explodir tudo, mas vai se matar também? E aí saem três coisinhas, né,
saem tipo minas, né, sabe aquela ali? São os discozinhos que vão ficar seguindo, são tipo minas.
Que pena, ainda não chegaram nessa tecnologia. Mas é legal, cara, é legal a gente ver uma versão mais antiga do Predador, porque na minha cabeça, né, antes de sair trailer e tudo mais, eu achei que não ia acontecer, ia ser a mesma coisa, tipo, por anos, a mesma tecnologia, o mesmo design dos Predadores, né, e tudo mais. Só que não, né? Tanto é que no Predadores tem designs diferentes do bicho. E aí quando veio com o Prey, né? O primeiro trailer que mostra ele com um escudo, né? Numa cena bem parecida com a Terra de Ninguém da Mulher Maravilha. Que a máscara era diferente, era mais um crânio também. Aí eu fiquei assim, cara, faz sentido que até essa espécie alienígena, que ainda assim, mesmo 300 anos no passado, ainda é bastante evoluída. Mas pra eles também passaram por esse processo de evolução e evolução, né? Eu achei isso bacana, eu achei que não ia ter isso, mas que bom que eles pensaram, né? Não deixaram isso de fora.
Eu gosto disso, porque, cara, você pode falar, não, eles são uma raça mais antiga. Na verdade, a gente não sabe disso, né? O quão milenar eles são. Eles só têm uma tecnologia mais avançada que a nossa. Mas 300 anos é bastante tempo pra gente e pode ser bastante tempo pra eles também. A gente não sabe se eles vivem mais do que uma idade nossa. Eu não sabe a idade que um predador vive. Né? Eles podem ter um tempo de vida igual ao nosso.
Não temos visualmente essa especulação. A gente tem especulação, né? A não ser que tenham colocado isso no quadrinho e a gente não acompanha.
Eu tô vendo aqui, ó, no que eu pesquisei, é, a idade de um predador. Tipo assim, se tem um ser humano com 50 ou 60 anos de idade, para um predador... Ah, não, tá errado. É o contrário. Para um ser humano de 18 ou 19 anos, um predador tem 50 ou 60. Essa é a vocês fazem a matemática aí na cabeça.
Eles vivem uma média de 5 vezes mais. 5 a 6 vezes mais.
Não menos. 2 a 3 vezes mais só. Porque se a gente tem 18 e eles têm 50, é tipo, bota que tem 20 para 50.
3 a 4. 3 a 4, é.
Porque 4 vezes 2 tu vai dar 80. Você tem que botar aí
a cada, 2,5. Então, a cada 10 deles
2 é 29. 2 vezes 2,5 a mais.
Vamos fechar em 2,5, não se fala mais nisso.
Ninguém aqui é gênio da matemática.
É basicamente isso. Se a gente tem aí uma média de... Se a gente viver 100 anos, um predador vive 250.
É, pronto. Vamos fazer de conta que é isso. Quem for um matemático aí e estiver nos escutando, coloca aí nos comentários o número exato aí.
É mais ou menos. A cada geração do predador, a gente teve 2 gerações.
E olha que não seria esse... O design do predador não seria esse, né? Ia ser o Jean-Claude Van Damme numa roupinha meio insectoide, vermelha.
Cara. Ah, no início, o primeiro, né? Ah, tá.
Sim, no primeiro, cara, né? Hoje não. É porra. No primeiro, porque eles foram pra floresta, aí a floresta... A cor... A maioria é verde, né? E eles, então eles colocaram... Uma roupa rosa era vermelha pra você diferenciar no chroma key, né? Pra ser mais fácil de colocar o efeito visual e tal. Só que, né, ocorreram alguns probleminhas e ainda bem que aconteceram. Primeiro que o Van Damme, ele queria ser um astro e ele era o predador, né? O predador merda que era. É, ele mal conseguia enxergar, passava muito calor, não tava aguentando mais e tipo, escalaram ele por conta dos espacates, né? As artes marciais e tudo mais. Então imagine o predador, né, dando um espacate, cara. Ia ser maravilhoso.
Ah, que pariu.
E aí o diretor do filme, né, que também dirigiu o Duro de Matar 1, Caçada Outubro Vermelho, Duro de Matar 3, ele olhou assim, não, nope, né, nem é o filme do Jordan Peele. Nope, não.
Nope.
Não, isso está uma merda, pelo amor de Deus. Aí teve um papo lá com Stan Winston, teve uma ajudinha do James Cameron. E aí, né, depois de todas essas mudanças, o Jean-Claude Van Damme saiu, né, entrou um cara de 2 metros e 10, e, né, e mesmo sendo uma roupa, é muito bem feito, cara, a roupa que fizeram do Predador, toda a maquiagem também, é espetacular, e eu tinha pesquisado que a produção também passou por outros problemas, não só esse do Van Damme, como a galera passando mal, né, comia, bebia e as comidas e as bebidas vinham com doenças locais, né? Fora o calor, fora o terreno também, que não ajudava muito. Então, o próprio Schwarzenegger, eu li que ele reclamou muito. Que mais? O próprio ator que vestia a roupa do Predador, ele não conseguia enxergar, mesmo ele sendo alto, não conseguia enxergar bem, então ele tinha que memorizar, né, as ações ali do roteiro, já que o Predador não fala, né? Então ele teria que decorar o que o Schwarzenegger ia fazer quando chega, né, na luta contra o bicho. E aí teve um momento que ele errou uma dessas ações, e aí quando ele foi dar um soco, ele deu um soco na cara do Arnold, entendeu? Não era pra acontecer. Mas aí, como ele não conseguia ver o Schwarzenegger, ele sem querer deu esse soco na cara dele. E, cara, é engraçado você ouvir esses relatos de produção quando acontece, porque sempre tem, né, sempre tem uma historinha, ou seja, de ator que morre, ou seja, a produção que fica doente, né, tipo Harrison Ford no Indiana Jones, que teve diarreia, né, e aí nesse caso não foi diferente, né, a produção toda passou por diversas adversidades, mas mesmo assim também tem histórias de que eles saíam assim de madrugada pra malhar. Olha os caras, né, mano? Os caras saem de madrugada antes de filmar pra malhar e ficar mais forte ainda do que estavam no filme, né? O único menos fraquinho, mas ainda assim ele ainda era forte, era o personagem do Shane Black, né? Que inclusive roteirizou e dirigiu o Predador de 2018, que, de novo, é uma ofensa. Não assistam esse filme, ouvintes. Por favor, vocês vão me agradecer.
É, o Shane Black, ele fez bastante coisa bizarra, fez algumas coisas interessantes e algumas coisas muito bizarras, porque...
O Homem de Ferro 3, né?
É, ele tá no Predador 3, né? Ele fez também, ele dirigiu Nice Guys, que é um filme muito bom.
Achei ok, mas beleza, pô, não é ruim.
É um filme muito bom com Russell Crowe e o Ryan Gosling.
Eu tenho que assistir de novo, na época, pô,
esses filmes de policiais, okay. eu sempre gostava muito dos dele. Esse, o Nice Guys, o Kiss Kiss Bang Bang, que tem o Robert Downey Jr., é muito bom. O roteiro dele, ele é bom quando ele fala com, quando ele trabalha com policiais, que ele é o do Máquina Mortífera. Ele é o escritor do Máquina Mortífera.
E uma coisa que eu ia falar, mas aí eu tinha esquecido, quando vocês estavam falando do Danny Glover, lá no Predador 2. Que, pô, se o cara encarou o Mel Gibson, se encarou o... Ah, meu Deus, qual é o nome do personagem do Mel Gibson? Esqueci agora.
Martin Riggs.
Martin Riggs. Se o cara aturou o doido do Martin Riggs, o Predador é fichinha, mano. Predador não é nada. Cara, eu queria ver um X1 do Martin Riggs com o Predador.
Dennis Glover é uma lenda, não reconhecido. O cara encara qualquer um, tanto que na última vez o cara encarou nada mais nada menos do que Jumanji inteira. O cara é foda, pio. Porque ela não tem mais idade pra isso e encarou Jumanji, velho.
Tecnicamente não foi ele, né? Tipo, mas beleza. Eu passo, eu só não acho que, tipo, o Máquina Mortífera 5, né, que estavam prometendo, eu acho que aí não rola, não.
Ah, já tá em produção.
Pois é, Volta, mas aí já falaram tantas vezes de que já tava em produção, que o Mel Gibson ia dirigir, mas não saiu nada, tipo, nenhuma notícia nova. É, mas eu acho que, tipo, Danny Glover já tá bem velhinho, cara, não sei se rola pra ele ainda não. É, mas, enfim, eu gostaria de ver um retorno do outro velhinho, que é o Schwarzenegger. Eu sempre gostaria de ver esse cara de novo fazendo um filme do Predador. Nunca mais apareceu. Ele não gostou do eu não sei se foi do roteiro do 2 ou se foi dinheiro. Eu acho que era dinheiro que ele queria mais e não quiseram dar. E aí foi por isso que ele não retornou. Cara,
com certeza foi dinheiro. Porque nessa época o Schwarzenegger era o maior salário de Hollywood junto com o Stallone. Estavam ganhando a casa de 20 milhões por filme. Então, tipo, com certeza não quiseram pagar aquela grana, porque geralmente o segundo filme é pra ser um pouco mais barato.
Tanto que Schwarzenegger e Stallone eram o maior disputeiro das coisas, ficavam um tirando sarro da cara do outro, disputando quem era mais fodão, quem era maior, quem era mais forte, quem ganhava mais.
É, eles eram conhecidos, eles eram, não digo parceiros, mas eles eram amigos, né? Eles tinham até restaurante junto, o Planet Hollywood era dele, junto com o Stallone, junto com o Bruce Willis, e tinha mais um. Não lembro agora. Mas eles eram sócios todos no Planet Hollywood. Lá nos anos 80, 90. Era aquela disputa amigável, entre aspas, muitas aspas, porque tinha momentos tensos, deles ali pra conseguir isso. E eram os maiores salários da época, né? Hoje em dia não se paga tudo isso, né? Hoje em dia, porque eles ganhavam independente de bilheteria. Tá? O valor dessa grana deles era independente de bilheteria. Hoje você tem galera ganhando mais, por exemplo, Robert Downey Jr. ganhou rios de dinheiro com a Marvel, porque no contrato ele tinha participação na bilheteria.
Olha aí, isso aí eu não sabia, não.
Que não é uma tática nova. Fizeram isso no Star Wars. Star Wars já fazia isso e, porra, foi a felicidade do Harrison Ford.
Porque é um risco pro ator. Se o ator é grande, né? Se é um Schwarzenegger nos anos 80, pra quê? Só o nome dele já chamava público pra caramba pro filme. Então era certo que o filme ia dar dinheiro. Então, tipo, pra ele ganhar 20 milhões era aquilo. Eu faço o filme com 20 milhões. Senão, eu não preciso fazer. Né? Eu não preciso depender de bilheteria. Não precisava depender. Hoje em dia, também as bilheterias na época, hoje, nos dias de hoje, são muito maiores.
Ó, Caquinho, aqui no Wikipedia tem dizendo que o Planet Hollywood contava com o apoio dos astros Stallone, Bruce Willis, Schwarzenegger e Demi Moore.
Demi Moore, verdade, é Demi Moore. Que na época era casada com o Bruce Willis.
Então, é pra fechar um pouquinho ali do Predador 1, que eu gosto também da... Que eles são a equipe, né, que mesmo sendo a tropa de elite ali, todo mundo fortão, cada um vai, assim, um a um vão morrendo pro Predador, eles não são páreo pra criatura, e aí chega na vez do final contra o Schwarzenegger, tipo, o Schwarzenegger, que ele tava em ascensão, e aí você vai botar o cara pra lutar contra um alienígena, e ele ainda leva um supapo do alienígena, então era uma novidade você vê o Schwarzenegger apanhando tanto, assim, num filme. Um belo supapo. Eu acho foda isso. Justamente porque nunca se tinha visto isso. E aí ele, graças a uma varetinha, um galho de nada que tava segurando um tronco inteiro. Cara, eu acho isso muito engraçado, velho. Aquele galhozinho que ele coloca no cantinho, ele dá um chute e aí cai um tronco em cima do predador. Eu acho isso foda, cara. Porque
física, meu chapa.
É muito anos 80, velho. Não, eu não acho que nem com a física, cara. É um gravetinho.
Cara, aquilo ali são armadilhas de verdade. Armadilhas que são feitas assim.
Pô, mas se realmente aquilo foi feito de verdade, porra, parabéns, viu?
Mas era assim que se caçava.
Não, é o que eu tô falando mais especificamente desse graveto. Que
mas então, lá. É isso mesmo. Eram coisas bem pequenas e bem sutis. Cara, você pega, já viu uma ratoeira?
Já.
Então, é uma pecinha minúscula, fininha, que segura toda aquela parada e qualquer leve tremelique, aquela porra se desarma loucamente. Então, tipo, são pecinhas muito pequenas, minúsculas, que dentro da armação fazem aquela micro sustentação.
No canto certo.
Na posição certa, que se encostar, vai armar tudo.
É a
parada de polias, por exemplo. Tipo, você vai tentar puxar o negócio. A partir do momento que você coloca uma polia pra puxar, você já diminuiu consideravelmente a força necessária pra fazer isso. Você bota mais uma, você já diminuiu mais ainda a força necessária pra fazer isso. Então, tipo, é física. É bizarro, mas é. As pessoas se perguntando, são os alienígenas que fizeram a pirâmide do Egito. Porque como é que eles empurraram ou carregaram aquelas pedras gigantescas? Cara, é isso?
Alienígenas no passado.
São tecnologias que hoje em dia as pessoas... Porra, a gente não precisa nem ir tão longe, né? Você pega... Império Romano, tudo que o Império Romano desenvolveu até a sua queda foi esquecido, porque foi tudo destruído, as pessoas ali, fora dali, cara, você vai por exemplo, na boa parte da Europa, você vê muito castelo ou ruína romana refeita em pedra, refeita de outras maneiras, porque eles não sabiam como fazer, como os romanos faziam. Eles não sabiam aquela tecnologia, eles não tinham mais aquele conhecimento.
Olha, você vê tecnologia aqui mesmo, na América Latina, Machu Picchu, essas coisas assim, irrigação, de aproveitamento hídrico monstruoso, que é um puta exemplo.
Mas aí foram os Eternos. Mas então, outra, eu queria dizer duas coisas aqui para encerrar do Predador, e aí se vocês quiserem falar, vocês podem falar. São duas coisas que me fizeram do filme o que ele é. E de que eu gosto pra caramba. Que primeiro é a trilha sonora do Alan Silvestre, que é incrível. Ele já tinha feito a trilha 2 anos antes do De Volta pro Futuro, que é outra excelente. E aí quando você vem na trilha do Predador, né? Cara, ela é muito foda. Ela é tão foda que ela foi... Eu acho que ela tá no Predadores também. É a mesma trilha. Eu acho que é o Alan Silvestre também. Então, tipo, eu acho bom que eles tenham contratado o cara de novo pra fazer a trilha. Eu não lembro se o de 2018 é ele também ou se é outro, mas eu senti falta um pouquinho assim no Prey. Não que me incomodasse. Isso não me incomodou. É porque eu acho que poderia ter pelo menos, sei lá, o tema passando uma vezinha só. Acho que no final do filme, assim, era créditos subindo, acho que podia ter um pouquinho ali da trilha, mas, enfim, não foi algo que me fez me tirar do filme, não foi. E a segunda coisa são as frases de efeito, cara, muito boas, muito engraçadas, que, cara, tanto em português quanto em inglês tem frases ótimas pra você dar risada. Né, o meu próprio nome aqui, o meu nome aqui na gravação, né, tem o Get to the Chopper, que nesse caso, melhor em inglês, né, ficou, virou uma marca do Schwarzenegger, virou um meme, né, e sem querer, né, uma cena tensa, né.
Mas aí era uma coisa do Schwarzenegger, né, isso aí era uma coisa do Schwarzenegger. Sim, todos os
contrato dele.
É, você pegar todos os filmes dele dessa época, você tem lá as frases reconhecidamente famosas que a gente repete até hoje, sejam elas em inglês ou dubladas.
Pois é, cara. Aí tem o Stick Around, é, né?
Que não é desgruda daí.
Cara, muito bom. Não? É, tem o Adivinha Quem Chegou, né? O Knock Knock. É muito bom, cara. Muito bom. Não sei se vocês curtem também essas paradas do Schwarzenegger no filme.
Não, sim. Paradas são clássicas. São as paradas clássicas, tanto do Schwarzenegger. Stallone tinha isso. Né? Era uma coisa da época. A gente não tem isso nos outros, né? A gente só tem isso no primeiro filme. No segundo filme não tem.
Não tem porque eu acho que realmente é do Schwarzenegger, como vocês disseram. O Danny Glover não era muito de fazer tantas boas piadas. Acho que as piadas deles só funcionam no
Máquina Mortífera
por causa do Riggs. Por causa do Mel Gibson.
Tô velho demais, demais pra isso.
O tempo todo reclamando, tô velho demais pra isso. Fazendo o Riggs fazendo, botando ele nas situações mais esdrúxulas, só de sacanagem, pilhando o bullying total, sem entregar que é ele que fazia o bullying.
Cara, boa demais a química dos dois, cara. Mas assim, tem mais duas do Predador que, tipo, uma tá, aliás, não lembro se é uma ou duas, mas eu lembro de uma que também tá no Prey, que é o If He Bleeds, We Can Kill It. Também está no Prey, né? Que eu acho que é o irmão da Naru que fala isso, sim, né? Se ele sangra, nós podemos destruí-lo. Cara, quando eu vi isso aí, chega a bater uma nostalgia. É muito bom. E o último, né, que é o dos mais engraçados também, que é quando o Predador vai tirar a máscara.
Como esse cara é feio.
Esse funciona tanto em português quanto em inglês, né? O português é, nossa, você é muito feio. Em inglês, né, you one ugly motherfucker. E repete no 2, no segundo filme, o Danny Glover, ele tá tirando a máscara, né, do Predador, aí ele vê a cara dele, aí ele fala, you are one ugly, aí o Predador segura ele, motherfucker. Não sei se vocês lembram disso, não sei. Mas tem no filme, tem no filme.
Não lembrava, mas lembrei agora. Putz.
É porque o Predador, ele como é que ele reproduz, né, as vozes das pessoas. E aí, não sei como, eu acho que foi só pra nostalgia mesmo, só pela referência.
Foi, porque... pura referência.
Foi só pela referência, porque, né, era outro Predador, outro filme, já tinha morrido também, né?
Enfim, mas aí a gente só aceita, né? Aí a gente especula as possibilidades da tecnologia ter melhorado ao ponto deles ficarem monitorando, né? Aí,
mas eles monitoram, né?
Devem ter essa monitoração, já que ele tem aquele dispositivo de papocar tudo.
Modulador, né? Ah, sim, a bomba, né?
A bomba papocar tudo, obliterar tudo. Obliterante, eu achei a palavra obliterante. Será que ele tem aquele dispositivo obliterante? Aí, não, a gente tem que guardar de alguma forma, a gente tem que aprender para poder o próximo vencer esse desgraçado que detonou o nosso guerreiro. E aí a possibilidade de uma vigília, e aí por isso eles terem essa voz, terem a voz do a palavra, o conhecimento.
Você pensar, olha só, pensa o seguinte. A gente teve 300 anos entre o Predador, o Prey e o Predador. É só você pensar, quanto a gente, nós, não evoluímos nos últimos 300 anos? Quanto nós não evoluímos nos últimos 20 anos? Nos últimos 30 anos, nesse tipo de tecnologia? Né? Então, pra eles, isso, cara, a gente crescendo em mais gerações do que eles. A evolução deles nem é mais lenta, na verdade, do que a nossa. Exatamente porque os jovens demoram mais a existir, né? Os jovens demoram mais a serem os dominantes, né? Então as novas ideias têm que quebrar barreiras muito maiores. Se você pensar numa sociedade tipo a nossa, né? As novas ideias têm que ser para quebrar as barreiras dos mais velhos e de como as coisas funcionam, você tem que sobrepujar aqueles que estão ditando as regras no momento.
E no caso deles é a base do tapa.
É, então é algo que demora um pouco mais. Então, cara, eles, tipo, terem tecnologia evoluindo, achei sensacional. Né? Eles serem diferentes, a ideia de que o Predador é diferente, não é igual, não são todos a mesma máscara. Né? Porra, isso é muito foda. Eu vi gente reclamando, ah, esse não é o visual do Predador. Eu falei, caralho, como assim não é o visual do Predador? O que, que é o visual do Predador? Então, o visual do Predador é, ele é aquilo ali igual a todos. Então, ele tem que ser igual, tem que ser gêmeos.
Aí entram as pessoas que não assistiram o Predador 2, que aparecem vários tipos de Predadores diferentes. Ou o Predators, né? Que
Predators, você tem ou...
três tipos diferentes. É a galera que é cabecinha fechada, que não vê que, e, na verdade, é o mesmo processo, por exemplo, de um RPG. Cada um é uma classe, bicho. Cada um é um especialista em uma coisa. Um é mais ágil, o outro é mais brucutu, o outro é mais...
Não digo nem nesse sentido, eu digo em aparência mesmo, em etnia, em fisionomia. Nós temos etnias diferentes, nós temos visuais diferentes, aparências diferentes, tamanhos diferentes, rostos diferentes.
Por que a caralha de um alienígena com cara de caranguejo ia ser tudo igual?
Todo mundo igual. Ah, né? Tipo, exatamente. Por quê? Não faz sentido você esperar... Ah, não, esse alien... A gente já tem um que é manufaturado, que é tudo igual. Porque ele é uma máquina de matar. É um ser vivo, mas é uma máquina de matar. Aqui é o alien. E o alien, ele é todo igual, por quê? Porque ele é um embriona dentro de uma criatura e ele vai sair diferente dependendo da criatura que ele embrionou.
Que é isso que eu ia dizer. E ele ainda pode ser diferente dependendo de onde ele foi, né, gerado, onde ele cresceu.
Mas a base dele é toda igual, é sempre igual, né? A princípio, eu nunca vi nenhuma diferença entre os facehuggers. Eu nunca consegui identificar uma diferença. Pelo menos eu acho que nunca fizeram um facehugger diferente, pelo menos não que eu tenha percebido. Se por acaso fizeram, alguém pode mostrar aí pra gente, porque eu não lembro.
O mais diferente, né, é o Predalien, né, do ótimo Alien vs Predador 2. Nossa, que filme horrível, meu Deus. Mas é diferente e é até um conceito bacana, legal, né, que é um Alien com Predador.
Ah, não, mas a gente já tem um Alien diferente no Alien 3. O Alien 3 é um Alien dentro de um cachorro, que nasceu de um cachorro.
Um cachorro ou num touro, dependendo da versão que você for assistir, né?
Ele fica muito mais...
mais quadrúpede, né? Enquanto o outro alien, apesar dele ser andar, né, ele fica em pé. Ele é mais humanoide.
Que aí você tira também como no Prometeus, né?
Prometeus.
Prometeus, o alien que saiu de dentro do Branca.
Engenheiro,
do
lá, né?
Do engenheiro. Outro tipo de alien, completamente diferente.
É, mais ou menos, né? A base ainda é a mesma, né? Mudam algumas coisinhas, né? Mas a base ainda é a mesma. Até porque no Alien Covenant, né? O meu irmão disse que aquele alien no final ali tem a luta dos dois robôs igual, e aí sai o alien do Dr. Manhattan lá. Meu irmão disse que era um proto-alien. Que porra de proto-alien? É igualzinho, mano. Olha aí, esse bicho aí é igualzinho do Alien 1 e do Alien 2. Não tem muita diferença, assim, mas... Tem essa denominação, né? Proto-alien. Está mudando de alienígena. Vamos voltar pro predador. Quando for a vez do alien, a gente fala de alien.
Vamos voltar pro caranguejo.
Vamos voltar pro caranguejo. Então, partindo pro Prey, né? Já falamos agora do Predador 1, falamos um pouquinho do Predador 2, vamos encerrar aqui o Prey. Cara, o Prey foi uma ótima surpresa, né? Foi uma ótima pedida, até porque a gente vinha de alguns filmes que alguns eram ok, mas não tão bom o suficiente. Né, pelo menos pra mim, pra crítica também, odiava. A crítica não gostou do 2, gostou mais ou menos do 3, e odiou o quarto filme. Então, eles, né, eles falam que o Prey é uma boa pedida para os fãs de Predador que esperavam há muito tempo a volta, né, da sinopse básica ali, da presa ser caçada. Né? Então, eu acho foda, até porque trouxeram pro passado, eles não quiseram continuar no presente.
A coisa que eu mais fiz, que eu quero comentar, que o que foi maravilhoso nesse, você colocar a presa desprezada, que é a mulher, né? Você tem mulher nos dois filmes, dois primeiros filmes, que ele não faz nada. A do segundo filme, inclusive, ele quase enfrenta, mas quando ele vê nela, ela tá grávida. Grávidas a gente não mata porque a gente quer que elas reproduzam para gerar novas lutas, né? Pensamento.
Não é nem bem isso, cara. É porque a mulher tá grávida, ele não vai lutar contra uma mulher grávida. Isso para ele não, tipo, não faz sentido pro código de honra dele, não. Eu tenho que lutar só contra os fodões que a gente escolhe, entendeu? Eu não vou pegar uma mulher grávida porque ela tá vulnerável.
Mas essa é a questão, justamente. Eu acho que, na minha visão, o pensamento dele se torna muito mais o tipo... quando a galera bota proibido pescar o caranguejo fêmea, porque ela, né, tá em época de reprodução. Então, tá em época de reprodução, ninguém caça caranguejo fêmea porque a gente quer que eles reproduzam. Né? Se eu catar, se eu matar... Dentro dessa coisa do código de honra, se eu matar o bicho que reproduz, eu vou estar matando a espécie. Aí eu vou perder as boas possibilidades de caça. Né? Uhum. Aí justamente, você coloca as duas mulheres no começo, a primeira como sendo guia, né? A prisioneira de guerra, guia. E a segunda que enfrenta ele, mas tem essa... Não é par, além dela não ser par, ela tá grávida, ele dispensa. Dá um sacode nela para ela desacordar e tal. Aí você pega nesse, que até eu faço assim, sinceramente, pra mim a sequência tá justamente essa. O primeiro, o segundo, o terceiro. O Prey pra mim é o terceiro. Aí você pega nesse Prey, a mulher, além de ser um páreo duro na porrada, né, ela é boa guerreira, assim como os caras, ela tem agilidade massa, ela é audaciosa o suficiente a fazer o que ninguém fez. Nenhum armanjo, nenhum brucutu, nenhum puta que pariu fez. Ficou a cena básica do predador. Chegar olho no olho, abre aquele bocão. Ela arrancar o dente do bicho, enfiar no olho. Cara, eu ri tanto. Eu ri tanto. Cara, que ninguém pensou nisso antes. Ela é uma audaciosa. Ela age, ela... Porra!
Tava bem, tipo, na sua cara, né, cara? Arrancar um dente... E colocar no olho dele, na cara dele. Realmente, eu não tinha pensado nisso até agora, até você falar, né? Porque já tem umas duas semanas que eu vi o filme, então eu não lembro dessa parte. Mas, cara, é maravilhoso, cara. O que essa menina faz...
O que também torna meio falho, né? Se torna um tanto quanto falho. Quão fácil é arrancar um dente de um predador? Porra!
Então, mas aí tem gente dizendo... E esse predador do filme, ele é tipo um predador estagiário. É a primeira vez do cara, ele é inexperiente, ele é mordido pelo lobo lá, né? Se fosse um predador top, já fodão, experiente, ele nunca se deixaria ser mordido por um lobo. Ou até mataria o urso com mais facilidade. Inclusive a cena do urso, foda, viu?
Também achei foda.
O trailer já mostra que, tipo, ele tá quase pegando a menina. E aí ele morre, o predador levanta ele, o predador estando invisível. E aí, ainda bem que não mostraram essa cena no trailer, pelo menos o trailer que eu vi. É que tem toda uma luta do predador invisível ainda, mas chega um momento que ele também é mordido, leva umas patadas do urso.
Umas patadas, ele leva um sacode legal do urso, bicho.
Tanto que eu
fiquei pensando de porra, o urso vai embora felizão, bateu e ele... levanta com um sacode, fica assim, e ela vai ficar só observando que ele tá gelado e ela não vai ser, né, vista porque tá frio, ela, o corpo esfriou, ela tá debaixo d'água. Eu fiquei pensando.
Mas ela nem pensou nisso na hora.
Não, eu digo assim, por um acidente. Da mesma forma como o Schwarzenegger descobriu por acidente que a lama burlava a visão de calor do cara, por acidente ela... Desculpa, ela não seria, acho que ela nem se tocaria disso, ela só não seria pega, ele ia sair meio baqueado do sacode e tal, mas não. Ele, com um belo sacode, mas pra ele não foi porra nenhuma, ele levanta e diz assim, aí doidão, tu vai pra onde, Zé Comé? A gente não acabou aqui não.
Caralho, Zé Comé. Cara, matou a minha infância agora, cara. E aí o predador matou o Zé Comé, voltou. Uma foda, cara.
Porra, se aquele ali é o Zé Colmeia, eu acho que a tua infância já tava morta antes do dele matar ele. Porra! Se aquele ali era o Zé Colmeia, caraca, coitado de quem. Coitado do guarda-belo. Do guarda-belo?
É, guarda-belo.
Ele tava protegendo o catatão, meu irmão.
Ah, não, é o guarda-belo, é o do.
Não, o guarda-belo é do manda-chuva.
Manda-chuva.
É, guarda Smith, não? Uma coisa assim?
Não, é só seu Gualdo, ele só chamava seu Gualdo. Não lembro qual era o nome. Gualdo.
Era. Guarda Smith. Era o Smith. Era o Ranger Smith.
Ranger, que era a profissão, né? Que era esse guarda florestal. É o Ranger.
Guarda florestal, Ranger. Aqui no Brasil ele teve dois nomes. Ele teve o primeiro nome na dublagem original, que é o que eu lembrava, era Guarda Chico.
Guarda Chico.
Depois virou Caralho,
o Pedro Paulo, né? O Homem-Aranha chamado Pedro Paulo.
Pedro Paulo. Porra, ia falar agora, mano. Pedro Prado.
Era Pedro Prado.
Era Prado? Ah, tá.
Era. Caralho, ia falar agora, Léo. Agora, mano. Tava só esperando terminar de falar. Mas é, cara. Aí o Predador mata o Zé Colmeia e a gente fica... Porra, que cena irada, viu, mano? Essa cena da luta... É, o trailer não mostrou essa cena, e graças a Deus que não mostrou, porque eu tava já só esperando o urso ser puxado pelo predador, levantar e tudo mais. E aí rolou toda aquela cena de luta fantástica, achei irada, cara, irada.
A cena de luta deles é muito foda.
E eu acho as cenas dos nativos americanos, a menina e o irmão contra ele, só nos pulos, nas esquivas e tal. Muito foda, bicho, muito foda. Você vê o pobre do predador levando realmente um sacode dos dois. Bonito que ele apelou pra desaparecer pra poder conseguir ter alguma vantagem. Porque ele apanhou legal.
Eu acho virada também quando a menina, a Naru, ela se transforma na Lara Croft, mano. A Lara Croft é ali que ela sai pulando de árvore em árvore, aí pula em cima dos franceses, pula em cima do predador, aí arranca o dente, crava no olho. Cara, nossa, essa menina podia ser facilmente... Nova Lara Croft aí, do novo reboot que vai ter.
Mas, bicho, mas era isso. O problema justamente era esse. Ela tanto fazia um auto treinamento, né, pra ser guerreira, que ela queria ser guerreira, queria provar valor e tudo mais, e o machismo da sociedade em que ela vivia, né, dizia, não, você é mulher, você não é guerreira. Você não vai conseguir isso. A galera ficava só empurrando ela pra baixo. Eu sinceramente, eu achei... Pra mim, faltou legal um daqueles amiguinhos do irmão dela apontar o dedo pro cara e dizer haha, apanhou de uma mulher. Faltou, bicho. Porque ele, aquele filho da puta levou um sacode dela, aquela joelhada no nariz. Meu irmão, é que ele levou um sacode. E ele só ganhou dela... Porque foi na sacanagem que o outro disse, ele pode ir embora pra enganar ela, e o outro virar e ele, buf, bater. Só ganhou por causa disso.
É, eu nem digo que eles ganharam, eles pegaram ela na sacanagem. Eles pegaram ela...
Pois é.
Tipo, não ganhou no 1-1, eles foram todos eles contra ela.
Pois é, aí é o que eu digo, ela dá um sacode nos caras legal, ou seja, ela tinha agilidade, né, ela tinha um certo treinamento, se espelhava no irmão, autodidata e tudo mais, né, que você não mostra ninguém treinando ela. Então ela tinha um treinamento autodidata e a sociedade em que ela vivia era dizia que ela não valia nada. Tanto que a fala dela é dizer, o seu problema é que você acha que eu sou... Como é? Empresa fácil, não. Que eu não sou um adversário à altura. E é aí que você, assim, se ferra.
E é a mesma coisa pro predador, né? Pro francês, pro predador...
Você não sabe se ela tá falando pro francês ou pro predador. Eu acho que ela tá falando pro predador. O francês, ela tá cagando. Ela tá cagando e andando pro francês. Ele é um bosta. Pra ela, ele é mesmo que nada. Ele é a isca. Pronto, pra ela, ele é a isca. Simplesmente. Tanto que ela fala, tanto que ela olha, ela só tem o prazer porque ela viu. Ah, você sangrou meu irmão, chapa. Aí cê... E o pior é isso. Tudo que ela fala, tanto o predador quanto o francês... Serve pros dois. Você sangrou meu irmão e agora eu vou fazer você sofrer, seu desgraçado.
Cara, e é tão gratificante a gente ver cenas onde certas pessoas babacas, né, sofrem pra valer. E a cena ali da Terra de Ninguém desse filme, né, dos franceses morrendo um a um de todas as formas violentas possíveis. Nossa, chega a mim, deu um calorzinho assim no coração. Oh, que fofo! Esse escudo, né, cravando no pescoço e na árvore. Aí ele derruba a árvore e a cabeça também. No, e ele joga... A lança também, né, que tem um cara correndo. Ele só joga a lança, aí a lança, pá, crava na árvore, assim, do lado da Naru e do irmão dela. E a lança tá toda suja de sangue. Né, eu, puta que pariu, cara, eu me arrepiei.
E ele pegando agora... a armadilha dos franceses, ali, se aquele cara é o estagiário, meu irmão, quem foi que mandaram pro Schwarzenegger? O estagiário número 2? O chefe dos estagiários? Não, bicho, porque pô, o cara arma a armadilha. Se não sei se ele usou a armadilha só no impacto ou se ele armou a armadilha, jogou pra cima a armadilha, armou ela e jogou pra ela prender na cabeça do cara. Teve uma cena, eu até vou voltar lá, eu vou atrás de ver de novo, só pra ver esse detalhe, se ele armou a armadilha pra prender na cabeça de matar o cara, ou ele só pegou a armadilha e jogou, que era ferro.
Não, acho que a armadilha tava armada já.
Não, tava não, a armadilha tinha prendido nele. Justamente, eles prenderam ele, conseguiram prender ele, derrubar ele.
Ah, então pra sair ele desarma... Não, mas pra daí quando ele... Pra se soltar, ele arma a armadilha. Porque ele abre a armadilha. É isso que
eu tô dizendo, ele pega ela... ele joga ela, tipo, numa árvore, uma coisa assim. Ele joga no alto, e dá uma armada nela. E aí pega e joga no francês, ó. Pleft.
Achei que foi bom, cara. Aquele último cara que sobreviveu, tava sem o pé, ou era... Acho que era sem
o pé. Era o tradutor, né?
O tradutor, a Naru ajuda ele dá a pistola lá pra ela, que é a mesma pistola lá que aparece no Predador 2, né, fazendo a ligação. E aí o Predador aparece, todo mundo caladinho, o rabo trancado. Aí o Predador, não tem ninguém aqui não, né, vou embora. Aí ele pisa no cara.
Ele que pisa azar na perna, da porra, mano. Essa...
Mas e essa cena é boa, porque ela mostra pra ela a parada.
É.
Essa cena que comprova pra ela que o Predador não conseguia ver ele por causa da parada.
Temperatura.
E a parada de todo mundo tá ferrado por causa da temperatura não é por causa da temperatura, é porque todo mundo tá ferrado. Mascar a parada não é o que faz o cara tremer e ficar daquele jeito. É um tá sem a perna, é o outro ter sido completamente dilacerado praticamente. Isso faz eles tremerem, né? Porque eles estão com a febre alta, a temperatura do corpo alta por causa dos ferimentos, e aí a parada é pra amenizar isso. Ela mascar a parada e baixar a temperatura é de boa. Ela não tá ferida. Ela não tá, tipo, sem uma perna ali pra sofrer com aquilo. Ela só tá realmente é tipo uma meditação e baixando a temperatura do corpo. Cara, a gente quando dorme, a temperatura do nosso corpo baixa vertiginosamente. Tanto que quando você acorda. Quando você acorda, normalmente, se o ambiente não tá muito quente, né, se tiver um ambiente frio, o teu corpo, a temperatura dele vai estar baixa. Você vai estar com frio, sentindo frio.
É. Né,
porque a gente perde a temperatura do corpo. E ali a parada faz mais ou menos isso.
Tá fazendo um pouquinho mais de sentido essas plantinhas aí, viu, cara? Eu tô aceitando mais agora essa ideia. Eu acho que outra coisa, se o Predador fosse pro Japão, sabe como a galera ia fazer pra ele, o Predador não ver usar com a máscara? Eles iam fazer que nem aqueles ninjas da segunda temporada do Demolidor, né? Como é que é o nome daquele grupo? Alguém se lembra?
O clã do tentáculo.
Isso.
Eu ia falar o clã do pé.
Ah, não. O que vem na cabeça.
Quando pé. Então, eles iam desacelerar, né, os batimentos cardíacos do coração.
É isso, na verdade, né? É exatamente isso.
Eles iam fazer, ficar bem devagarzinho. Foi eu dizendo batimentos cardíacos do coração. Ninguém percebeu, né?
Tudo bem. É. A gente deixou passar.
A gente entendeu o pleonasmo. Vai.
E o final, gente? Vocês gostaram do final do filme porque. Eu vi um pessoal reclamando de que o Predador caiu facilmente na...
Porra, facilmente?
Não, no final eu li que ele vai atirar...
A galera... Eu sei, mas a galera falar que ele caiu facilmente... Porra, ele tava tomando porrada ali naquele final. Aquele final o Predador tava também...
Cara, aquilo ali, vamos dizer, foi meia-noite, o cara tava tomando porrada desde as 6 horas, né, dela e do irmão.
E aí ele tá já, tipo, fudido. E, de novo, ele se achava num ponto superior.
É o verdadeiro pecado dos predadores.
Né? Ele se achava numa situação superior. Mas isso é, né? É o problema da maioria dos caçadores.
Cara, mas esse ó, eu vou dizer uma coisa. Pra mim foi um buraco muito forte, justamente essa parte da lama com ela. Ela se mostrando ser uma puta rastreadora, uma puta ranger, né? Eu sempre gostei desse personagem. Quando eu jogava RPG, eu sempre procurava ser um ranger. Porque eu achava massa. O Ranger.
Power Ranger.
Duas vezes. Aí ela, uma ótima caçadora, né? Até o irmão dela fala, porra, ela é boa pra né, rastrear. E cai tão fácil naquele poço de lama. naquela areia movediça, porque ela caiu muito fácil, porque foi só pra poder acontecer aquela cena final, dela saber onde ela tá, saber como fazer, foi só pra aquilo
ali. Não, mas ali tem aquela do ponto de não estou preocupada, tô meio que puta, tô desesperada, tô bolada, e ela se desculpa. Porque ela ainda também é inexperiente. É a mesma coisa que a galera reclamando do Batman ter apanhado no filme novo, do Batman não ter conseguido fazer as coisas no filme novo. Cara, você ser experiente, você saber fazer uma coisa, não te torna infalível.
Beleza.
Né? Você essa pode... que é a parada. Mas você acho... comete, todo mundo comete erros. Não,
tranquilo. Mas eu acho que... quando eu acho que se torna... Tipo assim, você provocar uma falha só pra poder justificar... como vai acontecer depois. Beleza.
É, mas isso é, cara, mas aí de novo a gente entra na parada que isso é o filme inteiro. Todos os filmes. A gente tá mostrando situações pra justificar o que vem depois.
É, se for assim, mas eu achei um puta de um buraco ela ter caído. Ela poderia ter encontrado aquilo ali de outra forma. Entende? Ela poderia ter encontrado aquilo ali de outra forma.
Porque ali não foi nem só pra ela encontrar aquilo ali. Foi pra mostrar... que, beleza, ela caiu ali. Mas ela é inteligente, ela é safa. Ela conseguiu se livrar da situação sozinha. Pra mim, ela é muito mais pra mostrar o quão foda ela é nas capacidades que ela tem do que pra apontar o fato dela ter caído ali. Porque cair ali, qualquer um pode cair.
Não era muito visível também que era uma lama, né, cara? Então... eu acho ok, não me incomodou isso não. E isso foi uma espécie de foreshadowing, né, que isso vai ser usado não, mais
na mas frente. Mas exatamente, é isso que ele falou. Mas tem um detalhe também, vamos lá. E se ela nunca tivesse tido experiência com isso também? Né? Como é que a gente vai determinar isso? A gente vai ter que mostrar que ela falando, eu nunca vi isso antes? Né? Porque ela, não necessariamente, ela é uma pessoa experiente em areias movediças.
É, ia ficar bem expositivo também, né? Isso já é um ponto negativo pro roteiro.
Né? É, aí seria um outro problema. Então, tipo, você mostrar uma certa inexperiência, porque isso é uma coisa que a gente trabalhou no filme, ela trabalhado no filme desde o início. Ela é foda, mas ela ainda não é
foda. Uma guerreira, reconhecidamente guerreira da tribo.
É, ela tem habilidades muito boas, mas ainda tá aprendendo. Ela ainda está ganhando conhecimento. Né? Todos aqueles outros, até com quem ela briga, não são guerreiros fodas. São guerreiros básicos. O irmão dela era foda. O irmão dela era muito foda.
E nem era tão foda assim, porra. Porque ele me reconhece depois. Ela, bicho, eu só consegui matar o leão porque você enfraqueceu ele. A sua ideia deu certo.
Sim.
Ele ainda assim era um guerreiro... Sim.
Não, mas ele era o guerreiro foda. Ele tinha muito mais experiência. Porque ser o guerreiro foda não é só ter as habilidades. Não é só você saber lutar. Você tem que entender como tudo funciona. Você tem que entender a luta, você tem que entender como seu adversário reage, o ambiente que você tá. Então, demanda sempre experiência. Principalmente num cenário em que várias coisas acontecem, como a floresta, né? Então, tipo, ela ainda tava aprendendo. Ainda tava aprendendo e ainda vai continuar aprendendo após o que aconteceu. Ela só se tornou muito mais experiente, né, do que o que ela tava antes. Mas ela vai continuar tendo erros e cometendo falhas. Essa que é a grande parada.
Pra mim, outro buraco que aconteceu também, por mais que você pode estabelecer a anatomia do bicho ser mais densa, né? Ele tem uma carne mais dura, mais forte, até tem um crânio duro e tudo mais. Levar um. E as balas daquele tipo de garrucha não ser tão, vamos dizer assim, tão forte, mas levar um tiro na nuca, queima-roupa, bicho, e só ficar cambaleando. Fica meio assim, uiuiui, peraí, uma pedra atingiu.
Mas bateu no capacete.
Não.
Bateu no, na armadura.
Não, aí entra o outro erro de coisa. O capacete dele é mais encaixe e mais frontal. Não é tipo nuca, não. Ela deu um tipo. Foi na nuca dele. Não foi tipo aqui na muleira, não. Foi na nuca. Foi literalmente nas cabeleiras. Nas cabeleiras de trás. Que é o ponto em que. Fez cair o capacete da frente, né? O elmo da parte da frente, e ela catou e ó, saiu correndo. Mó trombadinha também, essa menina. Mas você tira assim de. Foi foda. Ela poderia ter feito a mesma coisa como o irmão dela. O irmão dela, sem arma nenhuma, derrubou, tirou o capacete do cara.
Mas naquele momento ali, eu acho que não. não daria pra fazer como o irmão dela. E a outra coisa que também não me incomodou essa forma como ela tirou o capacete dele, não.
Não, achei foda.
Tudo massa, cara.
Eu achei foda, mas eu achei justamente, pra mim, forçou um pouco o fato dela ter dado um tiro na nuca dele e só ter pra tirar o capacete. Ficou tipo, vamos
o Danny Glover deu um tiro de escopeta no peito do predador.
Aí como eu tava falando no começo, não sei como é que é a anatomia, quão densa é a anatomia do bicho, aí você pode justificar a densidade da anatomia do bicho, que a carne segura, o osso é mais duro, alguma coisa assim, mas eu acho que ela poderia ter sentado ali a porrada pra poder deslocar o capacete e ele cair, mas um tiro...
Mas é que tá, ela não ia dar pra conseguir sentar a porrada nele daquela forma. Mal ou bem, ele é mais forte, maior, mais rápido... Não mais rápido, mas mais forte e maior. Ele só precisava... Ela se expor dessa forma, pra ela não é vantajoso. É que nem ela querer partir na mão com um urso. Ou com um leão. Né? Tipo, não seria vantagem pra ela. E eu acho que ela entender isso e tentar fazer isso de modo mais diferente, eu acho muito mais vantajoso. Né? E muito mais cuidadoso da parte dela.
Pra mim foi um pequeno buraco, nada assim... Foi um pequeno buracozinho que poderia ter se encontrado outra forma de aquilo ali acontecer. Entende? Eu acho que poderia ter visto outras formas. Ela tem inteligência suficiente para fazer uma armadilha à altura de poder fazer alguma coisa que acontecesse do mesmo jeito. Mas a cena em si ficou foda. Tanto da lama, né, da área movediça com ela, quanto esse tiro na nuca. Pra mim foi foda. E é uma coisa que eu tava falando pro Davi, que é a coisa mais foda do filme, que eu acho que assim, como é que ninguém pensou nisso antes? Não, acho que não pensaram nisso antes, tava pensando, Davi, que era só pra ter a frase de efeito, né? Nossa, como você é feio. O bicho chega olho no... Que o bicho chega olho no olho, que é o que todo filme de predador tem, ele chega olho no olho com alguém e dá o grito, né? Mostrar a boca do caranguejo. E ia todo mundo ficar só, oh, meu Deus, como você é feio. Ela não, quando ele deu o grito, ela arrancou-lhe o dente e truco no olho do cara. Bicha, além de ser B10, ela é audácia Zed total. Agora, aí entra outro furo.
É, cara, foi incrível.
Porra, foi muito foda, mas pra mim entra outro furo. O quão frágil é um dente de um predador, que é a mulher que é fraca, né? Que ela é ágil pra caramba, mas é muito força, não é o up dela. Menina fraca daquele jeito, arrancar aquele dente daquele, com aquela facilidade pra enfiar no olho.
Eu achei foda. Mas a gente passa pano.
Foi foda. Foi a melhor tirada. Ela, seu baita, tome no olho, seu bosta.
Bom, então é assim, gente. Vamos dar uma encerrada aqui no podcast, né? Já falamos bastante aqui sobre Predador, sobre Prey, um pouquinho de Predador 2. Quem sabe a gente não volta outro dia para falar mais ainda, né, desses que a gente não falou tanto assim. Queria que agradecer a presença do Carlos Volto. Está convidado a participar de outros programas também. Muito obrigado, cara, você ter aceitado o convite e estar aqui.
Então é isso, valeu. Porra, muito bom estar aqui. Sempre que precisar, só chamar e a gente volta.
E vamos aí pedir mais prequels de Predador, como tem... É, na época dos piratas, né? Que eu acho que era essa mesma época também do Prey, só que em outro lugar, né? Não ali nas Américas, né? Eu acho que seria foda também. Que até tem um quadrinho disso, tem um quadrinho. Que é justamente a origem lá daquela pistola. Queria também agradecer a presença, também a primeira presença do Léo aqui no Fábrica de Horrores. Também está convidado a participar de outros programas. Tu queria falar de Enigma do Outro Mundo, tá na minha lista também. Eu tinha chamado, inclusive, o Carlos Volta, só que o meu mês de junho e julho foram péssimos, aí eu não consegui gravar quase nada do Fábrica de Horrores, mas tá aí na lista. Eu quero falar sobre o filme, tanto é que fez 40 anos agora, né? E é isso, cara, obrigado aí.
Pô, velho, mas eu acho que eu já participei, não, do quadro... Esse podcast,
não.
A gente não falou de Slash, não. Alguma coisa Halloween, teve um bocado que eu
não
fiz, coisa de horror.
Mas mas esse é específico do filme, cara. Aqui no Fábrica de Horrores, não é do podcast, não.
Ah, tá. Então tá. Então, porra, muito bom, muito satisfação minha participar, ser convidado. E toda a conjectura do universo dá certo com isso. Minha filha dormir cedo, eu jantar cedo, a internet parar de dar pau. Agradecer do universo por ter permitido eu estar aqui mais uma vez.
É isso, Léo. Valeu. E, gente, vocês que estão nos escutando, vocês já sabem o que fazer. Compartilha aí o programa pra geral. Pra quem viu o Prey e quer saber o que a gente falou, manda esse programa. Quem não viu, não se importa com o que a gente falou aqui, né, de spoilers e tudo mais, e tá curioso, né, de ver o filme, manda o programa também, né, se ela quiser ver o programa, ouvir o programa primeiro e depois ver o filme, né, não sei a ordem que essa pessoa vai fazer, mas compartilha, isso aí ajuda muito o projeto. Então é isso, Carlos Volto, Léo Costa, agradeço de novo a vocês dois, até o próximo programa, tchau, tchau, valeu!
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.